felicidade coletiva.
Está no ar mais um Meninas do Brasil podcast. Hoje a gente recebe a Catarina Seff. Bem-vinda, Catarina.
Obrigada, convite delicioso.
Vamos começar conversando um pouquinho sobre a sua história. Você é filha de pai e mãe músicos.
Exatamente.
Incríveis da música, né? Pessoas incríveis da música vocal no Rio de Janeiro. E como é que foi, assim, crescer rodeada de música? Você já sabia desde sempre?
Cara, sabia sem saber, né? Aquele clássico. Sempre me envolvi muito com música, desde pequenininha. Cantava em coro, né? Os dois são exatamente envolvidos diretamente com a música coral. Os dois são regentes, né? Então, sempre cantei muito em coro desde criança. Tive contato com piano também, desde muito novinha. E essas coisas foram me musicalizando, né? Então, assim, sempre fui bem próxima da música, assim, né? Nunca foi um mistério.
E aí você foi direto da escola pra faculdade de música?
Foi, eu até tentei inventar alguma outra coisa pra fazer. Entendeu? Não, sabe de uma coisa? Fazer psicologia. Porque... Mas aí, na hora H, eu falei, cara, só assume, vamos lá. Assume que é isso e vai. Então, eu emendei, já fui direto pra faculdade de música, tô concluindo.
E como é que surgiu a ideia de composição, assim, na sua vida?
Cara, composição é uma coisa... Também é dessas, assim, que sempre existiu. Eu só demorei pra entender que aquilo era uma composição, entendeu? Uhum. Eu lembro, assim, deu muito criança, já todo instrumento, sei lá, tocava piano, então eu já gostava de ficar inventando coisas no piano. Ou então cantando, ficava cantarolando coisa, quando via tava fazendo coisa nova, entendeu? Eu só não sabia que era nova, eu achava que existia, entendeu? Tinha esse processo. Eu lembro quando eu realmente fiz a primeira música que eu chamaria de música, eu fazia coisinha de ninar, sei lá, música de criança mesmo, quando era criança. Aí quando eu fiz, assim, sei lá, uns 8, eu lembro da minha primeira música, que eu tava com uma música, eu comecei a cantar, falei, ah, legal, isso existe. Aí eu comecei a cantar, fulano, você conhece essa música? Falei, pô, não, cantava pra outra pessoa, você conhece essa música? Não, eu falei, caramba, então eu acho que eu fiz essa música. Aí a partir daí foi indo, assim, sempre foi indo. Agora o lance de assumir a composição, né, como profissão, isso já é outra história, já foi muito recente, assim. Eu sempre gostei de fazer música, sempre, acho que aos 16 também, 16 anos foi um boom. Fiz muita música quando eu tinha 16, sei lá, não tanto assim, mas eu lembro que eu fiz umas 10 músicas numa produção de um ano e eu fiquei, caramba, que coisa, eu realmente gosto de fazer isso, né? Mas ainda assim, não, se as pessoas me perguntassem, eu não sou compositora, imagina, eu sou cantora, sou tudo, né? Então isso de assumir a composição veio muito recente, faz, sei lá, uns 2 anos, assim, que eu falo, não, eu sou compositora.
E como é que foi pra você mostrar suas composições? Você é de uma geração um pouco mais nova que a minha. e eu me sentia, eu tinha também essa coisa de compor e tal, mas eu não me sentia a vontade de mostrar. E eu acho que, né, o Meninas do Brasil já tem 5 anos que eu comecei, e eu já vi muita coisa mudar nesses últimos 5 anos, assim, de realmente ter mais movimentos, mais eventos, mais lugares que possibilitam que as meninas se mostrem, assim, né, como compositoras. Você sentiu que já tinha você tem mais colegas compositoras? Isso é uma coisa, assim, do seu dia a dia? Você vê isso?
Atualmente, sim. Atualmente, tipo, esse ano. Uhum. Porque aquela coisa que eu te falei, né? Eu te falei, cara, peraí, sou compositora e vou falar para as pessoas que eu sou compositora. Eu precisei que as pessoas me falassem, entendeu? Eu precisei que as pessoas falassem, cara, você é compositora, tá vendo? Você tá fazendo várias músicas. Eu falo, caramba, então vou falar isso para as pessoas. A partir do momento que você assume, começa a aparecer essas coisas na sua vida. Porque eu não mostrava direito as músicas, ficava na minha gaveta. Uhum. E aí, a partir do momento que eu comecei a expor, você começa a se abrir para troca, né? E quando você se abre pra troca, de repente você vai encontrando mais pessoas. Só que engraçado é que minhas primeiras trocas sempre foram com homens, né? Uhum. Parceria musical, sempre compus com homem. Primeira música que eu fiz com uma mulher foi agora super recente. Uhum. E aí quando eu fui, comecei esse ano a frequentar, desde o ano passado, 2019, comecei a frequentar sarau de mulher. Uhum. Sarau de mulheres. E ali começou a abrir um mundo. E assim, isso de eu ter começado a botar música também com grupo vocal. Acho que a primeira maneira de expor a minha música foi através de um grupo, uhum, né? Pelo coletivo, não foi nem por mim, assim. Então, foi pelo coletivo, assim. Aí, mostrando pelo coletivo, eu acho que também já me deu mais força, assim, sabe? Uhum. Aí comecei a trocar com as meninas do grupo. De repente, meninas do grupo também vendo que eram compositoras. Então, uhum, comecei a ver com amigas próximas que também estavam se descobrindo compositoras, uhum, né? E aí você vai conhecendo, assim.
Muito
bem. Fui me abrindo, assim, pra ver essas pessoas.
E sobre a música que a gente vai gravar aqui, hoje tem gravação exclusiva, gente. Fala um pouquinho do quebra-corrente, o que você quis dizer com isso?
Cara, eu acho essa pergunta sempre muito difícil, porque a gente nunca penso, pô, vou compor sobre isso. Quer dizer, eu não tenho esse
eu
processo.
Eu penso. Você pensa? O meu processo é sempre... tem alguma coisa ou alguma frase que alguém me diz e... Eu não consigo começar da folha em branco. Eu preciso ter um assunto para falar. E aí eu vou, assim.
Sei. Eu acho que, engraçado comigo, às vezes até tem matemática, mas ela a letra em si é uma coisa que vai se desenvolvendo sozinha, assim. Uhum. Eu que vou atrás dela.
Uhum.
Então, pelo menos, quebra-corrente, ela veio, acho que, num momento muito efervescente, acho até do impeachment, né? Do,
uhum.
Que quer dizer, o famoso golpe.
Uhum.
E tava muito, assim... Esse momento meio de indignação geral, né?
Uhum.
E também um momento onde começou a ficar muito clara essa divisão, assim, né? Também da gente, né? O brasileiro, de repente, começou a se dividir em dois, né?
Uhum.
Então, acho que era um momento que eu acho que o coletivo já tava vibrando um pouco esse momento de tenso político,
uhum.
né? E a gente é pura natureza, né? Ser humano é natureza e a gente esquece disso, né? E eu acho, assim, sinceramente, até hoje, se eu parar para analisar a letra da música, eu ainda tenho que pesquisar. Eu tava pesquisando até anteontem o que eu tava querendo dizer, sabe?
Uhum.
Mas eu comecei a usar os animais para fazer uma metáfora do que a gente vive.
Uhum.
Então, sei lá, você tava falando... Sei lá, se eu falo do, começa a música falando do caranguejo que anda de lado. Então, peraí, então são dois lados, né? O que, que tem
uhum.
do outro lado? Falo da figura do jacaré que tem só um pouquinho do olho para fora d'água, quer dizer, sabe, aquela coisa meio misteriosa, você não sabe por onde você tá indo, sabe?
Uhum.
A canoa tá indo lá pela lagoa, mas você não sabe o que tá embaixo.
Uhum.
Falando da gaivota que ela vai, só vai em bando, quebrando a corrente.
Uhum.
Vou trazendo várias imagens soltas através de animais
uhum.
e falando um pouco do ser humano e da ignorância também, né? Eu acho que o refrão acaba falando, sabe, tatu bola, a gente não enxerga, né? Sumiu, foi o buraco é tão fundo que...
Uhum.
Já a jararaca, a gente não conhece, né? Vamos matar logo, dá medo? Bora matar, o jeito
uhum.
é matar.
Então
eu vou trazendo várias figuras de animais e trazendo essa coisa da... Fazer metáforas com sentimentos humanos, porque afinal é todo mundo natureza, né? Mas
muito
assim,
bom.
Até que eu consegui explicar.
Olha só, tá vendo? Então vamos tocar agora Quebra-Corrente, da Catarina Seff.
Oba! Do que aqui há dia de sangue eu nunca vi. Quem já ouviu sente a sorte chegar. Pois gaivota quando anda em bando é coletivo quebrando corrente. A picada que dói na gente é o instinto puro de quem se defende. O olho pra fora d'água, rabo escondido dentro da lagoa, te segura nessa canoa. Pois se jacaré perde a calma, areia de bumbeia, pá. Tatu bola, onde é que tá? O buraco é tão fundo que não deu pra achar. Jararaca, que aqui há? Diz que a fome era tanta que o jeito é matar. Tatu bola, onde é que tá? O buraco é tão fundo que não deu pra achar. Jararaca, que aqui há? Diz que a fome era tanta que o jeito é matar. Jareia, ararumbeira, araia. De lado caranguejo, do outro lado que aqui há dia de sangue eu nunca vi. Quem já ouviu sente a sorte chegar. Pois gaivota quando anda em bando é coletivo quebrando corrente. A picada que dá na gente é o instinto puro de quem se defende. Olho pra fora d'água, rabo escondido dentro da lagoa, te segura nessa canoa. Pois se jacaré perde a calma, areia de bumbeia, pá. Tatu bola, onde é que tá? O buraco é tão fundo que não deu pra achar. Jararaca, que aqui há? Diz que a fome era tanta que o jeito é matar. Tatu bola, onde é que tá? O buraco é tão fundo que não deu pra achar. Jararaca, que aqui há? Diz que a fome era tanta que o jeito é matar. Jareia, munderaraia, jareia. Jareia, ararunderaraia, jareia. labareda que sobe alta, o burburinho dentro da floresta. Licença ao entrar na mata, pois se a bicharada faz festa, areia perunteia. Tá tudo bom, onde é que tá? O buraco é tão fundo que não deu pra achar. Jararaco, o que é que há? Diz que a fome era tanta que o jeito é matar. Tá tudo bom, onde é que tá? O buraco é tão fundo que não deu pra achar. Jararaco, o que é que há? Diz que a fome era tanta que o jeito é matar.
Muito bom, adorei essa música, muito maneiro tocar junto. Vamos falar um pouquinho de uma coisa que a gente tem em comum, assim. Eu também comecei cantando em grupo vocal na minha vida, assim. Eu sou cria do mundo vocal, já cantei com seus pais em coral, isso não denuncia a minha idade de forma alguma.
Todo mundo jovem.
E tem uma coisa muito interessante, assim, do grupo vocal cantar música autoral. Porque lá, nos meus 19 anos, eu tinha um grupo vocal que fazia música autoral. A gente começou fazendo as músicas do Vinícius Castro, que até hoje é um super parceiro meu de composição, de produção dos meus discos. E eu achava... Eu sempre tive essa vontade, assim, de ter um grupo vocal que cantasse coisas autorais, porque na música vocal brasileira é muito comum os grupos serem intérpretes, né? E o grande barato do grupo vocal ser o arranjo, né? Ser a criatividade em cima de uma música que já existe.
Uhum.
E ver o grupo vocal com esse papel de lançar coisas novas, eu sempre tive esse interesse, né? E aí acabei não fazendo mais isso, e aí eu vejo você fazer isso com o Consoantes, eu acho muito incrível, assim, fala um pouquinho da história do grupo, de como vocês começaram também a fazer as músicas autorais no trabalho de vocês.
Então, o Consoantes também era um grupo que a gente só fazia interpretação, né? A gente nasceu na faculdade, todo mundo era estudante de música lá, e a gente também só fazia interpretações, até que um dia, sei lá, eu tinha essa minha música que eu achei que era a cara do grupo, a gente estava enveredando para um lado de fazer algumas músicas de ritmos tradicionais, e aí eu falei, ah, vou ver no que dá, né, perguntar não custa.
Uhum.
Aí eu fui lá, mostrei a música, todo mundo falou, pô, tudo a ver, pô, bora fazer, beleza. Aí quebrei lá minha cabeça, fiz um arranjo vocal lá pro negócio e fluiu, e eu acho que ali também foi até abriu porta, assim, pra gente ver, caramba, isso é bom, isso é importante, né, isso
uhum.
É original, isso... Sei lá, acho que a gente foi para um caminho que a gente acreditou muito, né? Então, a gente até hoje tem recebido músicas, assim, de pessoas do grupo que estão lá e falam, pô, vou fazer uma música aqui pra gente. Pô, vem, faz, traz aí. E isso foi me encorajando também a ir levando isso para outros grupos, assim, também, né? Foi levando pro grupo Subversos, também levei. Aí a Nayana Torres fez uma percussão corporal em cima. Engraçado
uhum.
que os dois têm percussão corporal, né?
Uhum.
Isso é bacana. Aí com ela eu levei o Menina dos Olhos Pintados, Coco Pintado o nome. E a ideia é continuar podendo levar, né? Aliás, grupos vocais, estou aberta. Podem chamar.
E é muito legal também que no Consoantes as arranjadoras são meninas, né? Tem muito arranjo das meninas, assim. Que
tem.
É uma coisa que eu não via também na minha época, tão comum.
Só homem,
né?
Arranjando, né? Engraçado, porque até tem homens arranjadores, assim, também. Isso foi uma coisa recente. Mas eu e Carol, quando a gente criou o grupo, a gente criou muito nessa ideia, eu e Carol Vani, né? A gente criou essa ideia de fazer esse grupo poder ser uma coisa de experimentação também, né? A gente cresceu na Unirio, um espaço de estudo, de pesquisa. Então, bom, vamos usar
uhum.
o grupo pra isso também. E aí ela foi a primeira pessoa a trazer um arranjo, assim, a gente se juntou, fez um arranjo de Janela do Dia, aquela música que a Renata Rosa canta e compôs
uhum.
também. E aí a gente se juntou, quebrou a cabeça, então quando a gente fez o primeiro arranjo, falou, bom, isso abriu a porta para outros, né? Então ela já foi trazendo outros arranjos, eu fui levando outro, daqui a pouco o grupo começou a fazer arranjo pro próprio grupo, parou de pedir só arranjos de fora, né? E, curiosamente, mulheres abriram esse processo lá dentro.
Ai,
né?
Demais. Gente, a nova geração é tudo. Vamos ouvir, então, o grupo vocal Consoantes cantando Ó Mainha, composição
Mainha.
E arranjo Isso. Da Catarina Seff. Meu Deus do céu.
Oba. Tum, tum, tum.
Episódio do Meninas do Brasil com Catarina Seff. Foi um prazer, mas antes de terminar, pra gente ouvir a última canção do programa de hoje, Catarina, como que as pessoas te acham nas redes? Como que as pessoas acham o Consoante? Tem clipe? Tem outros projetos? Fala pra gente.
Então, eu tenho usado muito o Instagram e o YouTube, né? Spotify eu ainda vou chegar lá. Então, no Instagram, sou @catarina.acef, Catarina com K, né? Sem H, é sempre bom esclarecer. Catarina.acef, A-S-S-E-F. E no YouTube também, tem um canal de YouTube lá, só você botar também Catarina Acef, você vai achar lá. Daqui a pouco a ideia é crescer a quantidade de vídeos lá dentro, tô acreditando muito nessa rede. E o Consoante também tem exatamente a mesma coisa, tem o Instagram e tem o YouTube. Os dois estão com clipe, né? Dois canais, o Consoante você vai achar como Grupo Consoantes. E, ou então, @grupo.consoantes, ou consoante.vocal, e agora, minha gente? Um dos dois você vai achar. Então, é isso, a gente tem lá o Maninha lançado, do Consoante, tem mais o Canoa Canoa, do Nelson Ângelo e do Fernando Brandt. E no meu tem, enfim, você clica lá que você vai achar, vou deixar curiosa, aí o mistério no ar pra você encontrar.
E pra gente fazer o nosso Recordar é Viver, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, a gente tem um quadro agora no final do nosso podcast, que é as convidadas dessa nova temporada têm que escolher uma música do nosso projeto, do que está gravado no nosso canal de YouTube, pra gente sempre também lembrar das compositoras que já passaram por aqui. Catarina, quem que você escolheu pra gente escutar hoje?
Então, eu escolhi a Ana Paz e a Yara Ferreira. É engraçado porque eu conheci elas pelo seu canal.
Ai, que máximo!
Muito legal, né? Conheci elas pelo seu canal. E o dois é que eu não lembrava mais disso, E depois eu comprei um CD, assim, sabe aquela coisa? Tá ali no balcão, falei, ah, um CD delas? Nossa, não conheço elas direito, mas vou comprar. Comprei e ouvi, eu fiquei apaixonada pelo CD, aquela coisa assim, que até hoje eu comprei o quê? Ano passado, já ouvi 30 vezes, continuo ouvindo. E aí, quando eu fui, você pediu, né? Falou, pô, busca aí uma música que você goste no canal. Quando eu vi elas duas, falei, caramba, eu conheci elas por aqui. E aí, eu acho que foi, tem todo um ciclo, né? De repente, estou aqui, porque não valorizar quem eu conheci por aqui.
Incrível.
Muito legal.
É um ciclo sem fim.
E a música, né, Mamãe Bonita, acho que dialoga também, de outra forma, claro, mas dialoga muito também com a música que eu cantei aqui.
Sim, fala de natureza, né, fala dessa energia também.
Achei muito, muitas coincidências, então...
Que maravilha.
Investi.
Então a gente encerra o Meninas do Brasil de hoje ouvindo Ana Paz e Yara Ferreira cantando Mamãe Bonita.
Quando a água doce escorrega, rio, mar. E a cigarra canta vendo a lua encher no céu. Se cair serena essa magia pelo ar, pinta de dourado toda a cachoeira. Vem onça pintada, capivara, vinte-um. Tanto passarinho sacudindo a mata. Sucuri, arara, vem queixada com logum. Avisar, juruna, que hoje não se caça. De maldade pro meu coração. Rosa amarela, beijo inha, bebê, pra mostrar a ela minha gratidão. Ora, iê, iê, oh, a rainha das águas chegou. Ora, iê, iê, oh, a rainha das águas chegou. Mamãe bonita que não deixa vir quem quer, sanha de maldade pro meu coração. Rosa amarela, beijo e a bebê, pra mostrar a ela minha gratidão. É mamãe bonita que não deixa vir quem quer, sanha de maldade pro meu coração. Rosa amarela, beijo e jasmim, lírio branco e a bebê, pra mostrar a ela minha gratidão.
Meninas do Brasil é um podcast produzido e apresentado por mim, Luísa Salles. No episódio de hoje, você conheceu a Catarina Assef. Acompanhe nas nossas redes sociais para assistir vídeos, ouvir gravações, acompanhar playlists e saber quem é a nossa próxima convidada. O Meninas do Brasil, orgulhosamente, faz parte da Central Pod Sim, uma central de podcasts feito só por mulheres. Acompanhe a gente nas redes sociais seguindo _PodSim. Siga também Meninas do Brasil Music no YouTube, Facebook e Instagram. Até a próxima!